Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta sexta-feira, 28 de fevereiro. Vamos aos títulos do noticiário, o segundo e último dia da visita de Estado do presidente francês a Portugal. Um dos temas que mais se falou foi a guerra na Ucrânia e a defesa na Europa, no dia em que Volodymyr Zelensky vai assinar um acordo com Donald Trump. O presidente moçambicano anuncia a assinatura na próxima quarta-feira de um acordo com partidos com assento parlamentar no âmbito do diálogo político pós-eleitoral, mas a Amnistia Internacional pediu ao governo investigação urgente à repressão das manifestações pós-eleitorais e fala em homicídios de mais de 300 pessoas. Participantes na COP16 adotaram um plano de trabalho a 5 anos para financiar a conservação da natureza. No controle técnico desta emissão está a Moçal Chili e o jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
No Porto, o presidente francês Emmanuel Macron conclui esta sexta-feira a sua visita de Estado a Portugal. Na agenda de hoje estava a assinatura de uma dezena de acordos e um fórum de negócios franco-português. O tema que dominou a visita foi mesmo a preocupação comum sobre a defesa e a preservação da soberania na Europa, com os olhos postos na Ucrânia, tanto mais que no domingo haverá em Londres uma cimeira sobre a Ucrânia, na presença de Volodymyr Zelensky, na qual o presidente francês vai participar.
O que nós devemos fazer hoje, a meus olhos, duas coisas.
Devemos fazer hoje, a meu ver, são duas coisas. Assegurarmo-nos de que, se a Ucrânia ficasse em situação de maior pressão, os europeus poder-lhe-iam fornecer o que é preciso para a sua defesa. E a segunda é, se os ucranianos negociarem uma paz, porque nenhuma paz pode ser efetiva lá sem os ucranianos, que levemos garantias de segurança duradouras. Neste contexto, os franceses e os britânicos trabalharam sobre soluções muito concretas para manter e trazer garantias de segurança para o terreno.
As palavras de Emmanuel Macron na tradução de Miguel Martins. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é recebido esta sexta-feira em Washington por Donald Trump, com quem vai assinar um acordo sobre minérios. Um acordo exigido pelo presidente americano em troca da ajuda fornecida pela administração anterior à Ucrânia durante a invasão russa. Zelensky espera que isso traga garantias de segurança ao seu país, mas até ao momento não há conhecimento de que tais garantias tenham sido concedidas pelos Estados Unidos. Como é que os ucranianos olham para este acordo entre Zelensky e Donald Trump, que há dias lhe chamou a Zelensky de ditador? As respostas com José Pedro Frazão em Kiev, em serviço especial para a RFI.
Há muita expectativa neste encontro hoje entre Zelensky e Trump. Aqui na Ucrânia todos estão de olhos postos em Washington para perceber que tipo de garantias de segurança o presidente norte-americano vai fornecer ao seu homólogo ucraniano. A Ucrânia pretende que a NATO esteja envolvida. Donald Trump tem sido muito pouco aberto a esta possibilidade. É uma situação que Zelensky tenta contornar através de garantias, no fundo, secundárias. Elas podem passar, por exemplo, pelo um apoio de retaguarda dos norte-americanos a uma intervenção mais musculada por parte de tropas europeias. Há, contudo, um ponto essencial para Kiev nesta negociação de segurança. Tem a ver com a defesa aérea. Essa defesa aérea é fundamental. Os ucranianos querem reabilitar o espaço aéreo ucraniano e para isso precisam da defesa aérea que só os norte-americanos têm capacidade para, no fundo, patrulhar. E essa é uma garantia que Zelensky vai querer certamente pedir a Donald Trump, na base também da necessidade de garantir segurança aos próprios investimentos económicos que vão ser fechados neste encontro, nesta sexta-feira, o acordo dos minerais. Kiev acredita que com este investimento norte-americano virá uma segurança proporcional garantida pelos norte-americanos em relação a um espaço que passa a ser de interesse comercial para os Estados Unidos. Da Ucrânia para a RFI, em serviço especial, José Pedro Frazão.
E a COP16, Conferência sobre a Biodiversidade em Roma, registou um inesperado sucesso, com delegados de mais de 150 países a chegarem a um compromisso de aumentar o financiamento da preservação da biodiversidade até 2030. Nelson Nascimento.
Depois de meses de bloqueios em Cali, na Colômbia, delegados de mais de 150 países chegaram a um compromisso quanto a um plano de ação daqui para 2030, visando aumentar o financiamento atribuído à preservação da biodiversidade, em queda livre por todo o planeta devido à pressão humana. Os negociadores internacionais adotaram igualmente modalidades cujo objetivo é o de avaliar, na próxima COP, em 2026, os esforços dos Estados a nível mundial em prol da proteção da natureza.
Tivemos de dar o nosso melhor para alcançarmos, na altura, o Acordo de Biodiversidade de Canning-Montreal.
Palavras da presidente da COP, a colombiana Susana Muhammad, após a adoção dos textos sobre o financiamento e os mecanismos de controlo importantes para a aplicação dos objetivos adotados em finais de 2022 em Montreal, de parar com a extinção dos seres vivos daqui para 2030.
Queríamos garantias de que neste processo correríamos efetivamente uma maratona, percorrendo todo o caminho e sem facilidades. Sabemos que existe uma linha de chegada e todos os países em vias de desenvolvimento querem alcançá-la.
De acordo com Maria Angélica Iqueda, chefe da delegação brasileira à COP16.
E o Papa Francisco já não está em estado crítico, mas o seu prognóstico é reservado. A informação foi avançada pelo Vaticano esta sexta-feira, duas semanas depois de ele ter sido hospitalizado por uma bronquite que se agravou para uma pneumonia nos dois pulmões. E na Grécia, manifestantes e a polícia grega entraram em confronto esta sexta-feira em Atenas durante a manifestação de homenagem às vítimas do acidente ferroviário de fevereiro de 2023, que provocou 57 mortos. Muitos manifestantes apontam um alegado encobrimento da responsabilidade pelo pior acidente de comboio na Grécia, uma acusação feita pelo coletivo de famílias das vítimas e pela sociedade civil.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo diz que os partidos com representação parlamentar e provincial chegaram a consenso para acabar com a crise política e que vai ser assinado um acordo a 5 de março. O relato é de Orfeu Lisboa, nosso correspondente.
O diálogo para o alcance da estabilidade política, económica e social registra avanços, anuncia o Presidente da República de Moçambique.
Chegamos ao consenso em 100% em relação àquilo que é o conteúdo do documento. Chegando ao consenso em 100%, nós passamos para a fase seguinte, que foi da marcação da data, e nisto chegamos à conclusão que era melhor marcar o dia 5 de março, próxima quarta-feira, para assinatura.
O acordo será assinado, diz Daniel Chapo, em Maputo, na tarde de quarta-feira, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. O conteúdo do documento não foi revelado.
Vamos convidar todos os tratos sociais para assinatura do acordo.
Venâncio Mondlane é ex-candidato presidencial e principal promotor das manifestações pela verdade eleitoral. Não foi mencionado. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
E, entretanto, a Amnistia Internacional pediu ao governo moçambicano uma investigação urgente aos relatos de violações de direitos humanos durante a repressão das manifestações pós-eleitorais. A ONG aponta homicídios de mais de 300 pessoas e recorda que a agitação social começou após o assassínio de duas destacadas figuras alinhadas com a oposição, assessores do candidato presidencial Venâncio Mondlane, em 21 de outubro de 2024, após as eleições gerais. E está atualmente disponível nas livrarias em Portugal o livro O Petróleo de Angola, uma história colonial de Franco Tomassoni. Vamos ouvir o autor.
Ao longo da minha tese de mestrado, tinha trabalhado sobre o mercado energético, sobre o petróleo, mas de uma perspectiva um pouco diferente, mais assente num estudo da contemporaneidade, portanto, dos mercados energéticos atuais e do impacto desse recurso na segurança energética. No entanto, estava interessado depois com o estudo da história imperial e colonial, e o caso português é um caso extremamente interessante, e portanto decidi juntar esses dois interesses, um tema sobre o qual já tinha trabalhado, um interesse emergente. Portanto, no meu doutoramento comecei a pesquisar o petróleo de Angola e dei-me conta que era uma realidade muito importante no contexto da economia imperial, chegou a ser o primeiro produto de exportação da colónia angolana, mas nunca tinha sido estudado. A coisa ainda mais interessante, surpreendente, é que o petróleo constitui ainda hoje um objeto de estudo da Angola contemporânea. Portanto, a minha pergunta era: como é que é possível que um produto que é tão importante para o estudo da Angola pós-independência, para o estudo de toda a estruturação no governo, nunca tenha sido abordado no contexto do início da sua exploração durante o período colonial?